no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 5 de junho de 2025.
Vamos ao destaque do dia, Brasil na França.
Em visita de Estado, o presidente Lula é recebido pelo presidente francês Emmanuel Macron.
Assina mais de 20 acordos em áreas como defesa e meio ambiente.
Defende o multilateralismo como resposta aos conflitos mundiais.
E diz que a sua prioridade como presidente do Mercosul será concretizar o acordo de livre comércio com a União Europeia.
Esta é a melhor resposta que nossas regiões podem dar diante do cenário de incertezas criado pelo retorno do unilateralismo e protecionismo tarifário.
E você vai ouvir também Dia Mundial do Meio Ambiente.
Nova lei facilita concessão de apoio financeiro direto da União aos estados para ações de prevenção e combate a queimadas e incêndios florestais.
E autoriza a participação da União em um fundo destinado à recuperação de infraestruturas afetadas por eventos climáticos extremos, como fortes chuvas e enchentes.
E ainda, acabam amanhã as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio.
Esse ano o cadastro já vem pré-preenchido para os estudantes de escola pública.
Esse ano as provas serão em dias diferentes para quem está no Pará. Luana Karen.
Nos municípios paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, as provas serão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por conta da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente.
E o governo federal comemorou a data anunciando novas medidas para a preservação ambiental.
Para a prevenção e combate aos incêndios, o governo federal anunciou o edital de R$ 32 milhões de reais para financiar projetos que fortalecem a atuação de municípios da Amazônia e do Pantanal.
Foram assinadas diversas medidas para fortalecer a preservação do meio ambiente. Entre elas, a sanção de um projeto de lei que converte uma série de medidas provisórias publicadas pelo governo federal em políticas permanentes. A nova lei facilita a concessão de apoio financeiro direto da União aos estados, permitindo que esses recursos sejam aplicados em ações de prevenção e combate à queimada e incêndios florestais. O ministro do Meio Ambiente substituto, João Paulo Capobianco, destacou que a contratação de brigadistas agora pode ser feita a cada 3 meses.
Trabalhavam duramente para capacitar os brigadistas e depois de um período de contrato ficavam 2 anos sem poder ser contratado. A lei mudou e agora esse prazo de intervalo é de apenas 3 meses.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, também assinou 2 decretos. Um que cria um refúgio de vida silvestre de 4.864 hectares no Ceará para conservação de uma espécie ameaçada de extinção, o pássaro soldadinho do Araripe. E um decreto que cria um planejamento espacial marinho, um guia sobre o uso sustentável de recursos marinhos da costa brasileira. Além disso, o governo brasileiro também publicou uma medida adicional que amplia em mais 88 hectares uma área de proteção ambiental da Costa dos Corais, que abrange áreas de Alagoas e Pernambuco. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, também visitou as novas viaturas do Previfogo, utilizadas no combate a incêndios, e anunciou mais recursos para o IBAMA.
Isso vai tornar o IBAMA extremamente preparado com equipamentos, com tecnologia para preservação do meio ambiente, especialmente combate a queimadas, que devem se acentuar agora no período da seca.
Além das medidas, foi publicada uma portaria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, que cria 6 novas reservas naturais. As áreas eram particulares, mas os proprietários aderiram voluntariamente por se tratarem de importantes áreas de proteção. Reportagem Márcia Fernandes.
E mais cedo, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou também de um fórum sobre infraestrutura com líderes de empresas e representantes da indústria.
Ele ressaltou o potencial do setor na geração de empregos e atração de novos investimentos para o país.
Esse é um setor campeão, porque ele, com melhor infraestrutura, melhora a competitividade. A gente atrai investimento, reduz custo Brasil e consegue avançar mais. E veja como gera emprego e infraestrutura. Hoje tem 3.500 trabalhadores. Deve chegar a 8 mil até o final do ano, atraindo investimento e melhorando a competitividade.
De acordo com Alckmin, esse cenário de desenvolvimento será favorecido e impulsionado pela reforma tributária.
Que ela não só simplifica, né, 5 impostos sobre consumo num IVA dual, mas ela desonera totalmente investimento e desonera totalmente exportação, que ela acaba com o crédito tributário.
O evento foi promovido pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, em comemoração aos 70 anos da entidade.
E o Brasil teve saldo positivo de 7 bilhões e 239 milhões de dólares nas relações comerciais com outros países no mês de maio.
As exportações brasileiras atingiram 30 bilhões e as importações quase 23 bilhões de dólares.
Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
No ano, as vendas para outros países já totalizam 137 bilhões de dólares. No acumulado do ano, os setores que mais se destacaram foram a agropecuária e a indústria de transformação.
No ano em que o Brasil e França celebram 200 anos de relações bilaterais, o presidente Lula dá início à visita oficial ao país europeu.
Hoje ele se reuniu com o presidente francês Emmanuel Macron, com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e representantes da comunidade brasileira.
Quem acompanhou o dia dele em Paris foi a repórter Luciana Colares de Holanda, que conversa ao vivo com a gente diretamente da capital francesa. Boa noite, Luciana.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Agora aqui em Paris é 00h14. Nós estamos 5 horas à frente do Brasil. A visita oficial do presidente Lula à França teve início nesta quinta-feira em encontro com o presidente francês Emmanuel Macron. Os dois passaram em revista as tropas na Esplanada dos Inválidos, em Paris, e depois Lula foi recebido na sede do governo. Lá assinaram em mais de 20 acordos em diversas áreas. Na área da defesa foi firmada uma parceria para a produção de helicópteros pela Elibras, que possui fábrica em Minas Gerais. E discutiram uma nova encomenda de aeronaves para combater o crime organizado e o garimpo ilegal no Brasil. Além disso, os líderes estabeleceram que o Centro Franco-Brasileiro da Biodiversidade Amazônica vai elaborar pesquisas sobre a floresta.
Afirmar na frente da imprensa brasileira e francesa que eu assumirei a presidência do Mercosul no próximo dia 6. E ao assumir a presidência, o mandato é de 6 meses, eu quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia.
Em declaração à imprensa, o presidente Lula mostrou confiança na aprovação do acordo Mercosul-União Europeia. Na verdade, essa fala que nós acabamos de escutar.
Afirmar na frente da imprensa brasileira e francesa que eu assumirei a presidência do Mercosul no próximo dia 6. E ao assumir a presidência, o mandato é de 6 meses, eu quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia.
Na tarde desta quinta-feira, o presidente Lula foi homenageado pela Academia Francesa, que foi criada em 1635. Honraria que só foi entregue a 19 chefes de Estado nesses quase 400 anos de história. O único brasileiro foi Dom Pedro II em 1872. No local, defendeu o multilateralismo na promoção do livre comércio, na promoção do meio ambiente e na solução de diversos conflitos mundo afora.
Sofremos o imobilismo diante da guerra na Ucrânia, do genocídio em Gaza, dos conflitos esquecidos no Sudão, no Iêmen e na Líbia e da violência no Haiti. Tarifas arbitrárias desorganizam cadeias de valor globais e arrisco lançar a economia mundial em uma espiral perniciosa de preços altos e estagnação. Os ataques às organizações internacionais, sob o pretexto de defender os países de uma fantasiosa ideologia globalista, ignoram os benefícios concretos trazidos pelo multilateralismo à vida das pessoas.
Em Paris, Lula também se encontrou com a prefeita da cidade, Anne Hidalgo, que confirmou participação na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que vai ocorrer em novembro em Belém. O presidente se reuniu ainda com representantes da comunidade brasileira na França e enfatizou a necessidade de preservação da democracia no mundo. A agenda desta quinta-feira foi encerrada com um jantar no Palácio do Eliseu, oferecido pelo presidente Emmanuel Macron. De Paris, na França, Luciana Colares de Holanda.
As exportações de milho e soja pela região norte mais que dobraram.
O volume embarcado pelos portos do Arco Norte cresceu cerca de 57% nos últimos 4 anos.
E ultrapassou as 57 milhões de toneladas em 2024.
Os dados estão no Anuário Agrologístico 2025, publicação lançada nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.
De acordo com o presidente da Conab, Edgar Preto, o avanço é resultado de investimentos em diferentes meios de transporte.
Além do rodoviário, estão sendo mais usadas as ferrovias e também as hidrovias.
O aumento de mais de 7 vezes no transporte por hidrovia é também muito importante para o nosso país, porque é um transporte sustentável e carrega muito mais carga, dando mais vazão ao escoamento. O Brasil vai colher este ano, segundo dados da Conab, a maior safra da sua história. A previsão que a companhia faz é que nós teremos uma safra de 332,9 milhões de toneladas. Isso dá uma dimensão do tamanho dos desafios que nós temos para escoar e armazenar toda esta produção.
Amanhã, sexta-feira, é o último dia para quem quer se inscrever para o Exame Nacional do Ensino Médio.
O Enem 2025 traz algumas novidades, como a inscrição pré-preenchida para alunos da rede pública.
Confira essa e outras informações na reportagem de Luana Karen.
A estudante Ana Clara Andrade Goulart, de São Paulo, está decidida a fazer o curso de Publicidade e Propaganda. Ela tem reforçado o estudo em um cursinho pré-vestibular. As duas últimas edições do Enem, em que ela participou como treineira, também contaram na preparação.
Ter começado em 2023 foi a melhor decisão que eu tomei, porque me acalmou, eu já sei como é que é o andamento da prova, o funcionamento.
Os estudantes interessados em fazer a prova do Enem têm até esta sexta-feira, dia 6, para realizar a inscrição. Também termina nesta sexta o prazo para pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. Este ano, o Enem tem algumas novidades. Uma delas é a inscrição pré-preenchida para alunos que estão concluindo o ensino médio na rede pública. Outra novidade é que o Enem vai voltar a certificar a conclusão do ensino médio. Ricardo Cardoso, diretor de Gestão e Planejamento Substituto do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, destaca a importância do Enem.
Te possibilita acesso às universidades públicas pelo SISU, ao FIES, ao PROUNI. É um instrumento importante que está à sua disposição em mais de 1.800 municípios do país.
As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro nas 27 unidades da Federação. Mas nos municípios paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, as provas serão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por conta da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A COP30 vai acontecer no mesmo período de aplicação do exame para o restante do país. A inscrição no Enem deve ser feita na página do participante, em enem.inep.gov.br/participante. A taxa custa R$ 85 e deve ser paga até o dia 11 de junho. Quem pediu a isenção deve ficar atento. A confirmação não significa que o aluno está automaticamente inscrito no exame. Ele precisa acessar a página do participante para efetuar a inscrição. Reportagem Luana Karen.
O edital do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 em Libras, a língua brasileira de sinais, foi divulgado pelo INEP.
O material é voltado a participantes com deficiência auditiva ou surdez e faz parte das medidas de acessibilidade adotadas pelo órgão.
As inscrições para o Enem seguem até o dia 6 de junho.
O vídeo com conteúdo completo está disponível no canal do INEP no YouTube.
Promover a educação financeira desde cedo pode ajudar a estimular o pensamento crítico sobre consumo e organização financeira.
E incentivar os jovens a tomar decisões conscientes ao longo da vida.
É o objetivo da Olitef, a Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira.
E as inscrições estão abertas para as escolas até 1º de setembro.
Voltada para estudantes do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, tanto de escolas públicas quanto privadas, a Olitef é uma competição entre estudantes com o objetivo de prepará-los para uma vida financeira mais equilibrada. Os estudantes adquirem, por exemplo, conhecimentos sobre finanças pessoais, investimentos, matemática financeira básica e prevenção ao endividamento. Escolas de todo o Brasil podem participar. E segundo a secretária adjunta do Tesouro Nacional, Viviane Varga, para este ano, a meta é superar o número de inscritos do ano passado.
Em 2024, mais de 500 mil de estudantes participaram. Agora, a gente quer ir muito além. Nossa meta é envolver 5 milhões de alunos em todo o país. Isso só será possível com o engajamento das escolas, dos educadores e da comunidade.
As inscrições podem ser feitas até 1º de setembro, mas, como incentivo, as escolas que se inscreverem até 10 de junho vão concorrer a kits educacionais no valor de R$100 mil. As provas da Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira serão aplicadas no dia 9 de setembro. E além de medalhas, os estudantes que se destacarem serão premiados com títulos públicos. Outras informações sobre a competição estão em www.olitef.com.br. Reportagem Graziele Bezerra.
Países do BRICS, Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global, vão atuar juntos no fortalecimento do ensino técnico e profissionalizante.
É um dos resultados da reunião entre os ministros da Educação do grupo, que foram apresentados hoje pelo ministro da Educação do Brasil, Camilo Santana.
A reunião de ministros de Educação do BRICS, Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global, é uma preparação para a cúpula dos chefes de Estado que acontecerá no Rio de Janeiro em julho. Presidido pelo Brasil, o encontro resultou em uma declaração conjunta sobre temas como a adoção da inteligência artificial na educação básica e avaliações na educação superior. Também foi assinada uma aliança de instituições do BRICS para a educação profissional e tecnológica, como ressaltou o ministro da Educação, Camilo Santana.
Esse foi o ponto mais importante, a preocupação dos países do BRICS em relação ao ensino técnico profissionalizante no mundo inteiro, nesses países. Isso comunga um pouco da preocupação que o Brasil tem hoje de ampliar. O presidente Lula recentemente sancionou a lei que vai trocar juros dos estados por investimento em educação, e nós estamos priorizando o ensino técnico profissionalizante, além dos novos institutos federais que nós estamos ampliando no Brasil.
Os países vão se reunir anualmente, a partir de 2026, para discutir sua integração ao ensino técnico e profissionalizante, de acordo com o ministro Camilo Santana. Outro resultado do encontro foi a adesão da Indonésia à rede de universidades dos países do BRICS, que já alcança 140 instituições. O BRICS é formado por Brasil, Rússia, África do Sul, Arábia Saudita, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Índia, Indonésia e Irã. Juntos, os países do grupo respondem por 39% do PIB mundial. Reportagem Pablo Mundim.
E essas foram as notícias. notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal vai julgar amanhã recurso apresentado pela defesa de Carla Zambelli.
Superior Tribunal de Justiça define critérios objetivos para reconhecer dano moral coletivo em casos de lesão ambiental.
Tribunal Superior do Trabalho decide que advogado não pode receber precatórios cedidos por trabalhador.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, vai julgar amanhã recurso apresentado pela defesa de Carla Zambelli.
A deputada que está foragida foi incluída na lista vermelha da Interpol e pode ser presa fora do país.
A medida cumpre decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que estipulou medidas mais severas em relação à parlamentar, que anunciou na imprensa e também em redes sociais que fugiu do Brasil.
Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pelos crimes de invasão de dispositivo informático qualificado, pelo prejuízo econômico e pela falsidade ideológica. O julgamento tem início previsto para as 11 horas da manhã e deve terminar às 11h59 da noite.
Superior Tribunal de Justiça fixa critérios objetivos para reconhecer dano moral coletivo em casos de lesão ambiental.
Com isso, foi restabelecida a condenação por danos morais coletivos diante da degradação diária na Amazônia Legal. Fátima Uchoa.
Entre os parâmetros, a primeira turma do STJ definiu que os danos devem ser medidos de maneira objetiva e presumida, sem ligação com análises subjetivas de dor, sofrimento ou abalo psíquico da coletividade ou de um grupo social. O caso deverá retornar ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que havia afastado a ocorrência dos danos morais coletivos, para que analise o pedido subsidiário de redução do valor da indenização, fixada em R$10 mil.
Advogado não vai poder receber precatórios cedidos por trabalhador em ação.
A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou antiética a cessão de créditos. Renata Gorga.
A ação trabalhista envolvia a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. A ECT foi condenada a pagar uma dívida pública por meio de precatórios a um agente de Correios. O trabalhador cedeu o total do valor devido ao advogado e pediu que o profissional fosse habilitado como credor. Mas a sexta turma do TST considerou que a cessão de créditos seria uma infração disciplinar e, portanto, uma conduta antiética, já que a transação ocorreu entre o trabalhador e o advogado que atuou na ação trabalhista. A decisão foi unânime.
Partidos políticos têm até 30 de junho para encaminhar a prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2024 à Justiça Eleitoral.
A prestação de contas partidárias é obrigatória mesmo para quem não arrecadou ou não teve movimentação financeira no ano anterior. Beatriz Souza.
As prestações de contas devem ser enviadas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual, o SPCA. Na prestação, o partido deve informar as movimentações financeiras realizadas no ano passado. Diretórios que não tenham movimentado recursos nem arrecadado bens estimáveis em dinheiro estão dispensados de apresentar a prestação de contas. Nesse caso, o responsável partidário deve entregar uma declaração formal de ausência de movimentação financeira no período.
Justiça Federal condena 3 ex-diretoras por má gestão de recursos federais no município de Valença, na Bahia.
A ação foi movida pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
De acordo com a sentença, entre 1998 e 1999, as ex-diretoras desviaram cerca de R$ 35 mil, verba federal que deveria ser usada na merenda escolar. As réias foram condenadas à perda da função pública e suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Além disso, cada uma terá que pagar multa equivalente ao valor do desvio e ressarcir todo o dinheiro desviado com atualização monetária. Ainda cabe recurso da sentença.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Fórum do BRICS pede fim de protecionismo e tolerância zero contra terrorismo. Regulamentação da inteligência artificial no Brasil pode ser votada até o final do ano. Brasil destaca liderança em alimentos e meio ambiente e valoriza BRICS como alternativa comercial. Boa noite. Ao fazerem um balanço do 11º Fórum Parlamentar do BRICS, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, ressaltaram a importância da troca de experiências bem-sucedidas entre os países do bloco. Um dos pontos prioritários do encontro, a regulamentação da inteligência artificial, está com um debate avançado no Brasil. Segundo Hugo Mota, a Câmara deve votar uma proposta sobre o tema até o fim do ano. Repórter Paula Groba.
Os presidentes da Câmara e do Senado destacaram a liderança do Brasil na produção de alimentos e na preservação ambiental. Davi Alcolumbre defendeu o BRICS como alternativa a tensões comerciais e ressaltou que o Brasil tem exemplos a oferecer, como o SUS e a responsabilidade ambiental. Diante de críticas sobre possíveis retrocessos na legislação ambiental brasileira, o senador reforçou que o país trata a preservação do meio ambiente com seriedade e é a nação com a maior extensão de áreas protegidas do planeta.
Muito fácil apontar o dedo àqueles que já industrializaram as suas nações há 200, 300, 500 anos. Ninguém tem autoridade de apontar o dedo para o Brasil do ponto de vista da preservação ambiental. Os outros países não têm o que nós temos. Uma riqueza natural exuberante preservada.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o uso da inteligência artificial é um desafio comum aos países do BRICS e destacou o avanço do Brasil no tema. Ele lembrou que o Senado já aprovou uma proposta e que a Câmara deve votar um projeto até o fim do ano.
Eu quero encerrar, se Deus quiser, o ano 2025 entregando uma legislação votada pela Câmara sobre inteligência artificial. Natural que um tema complexo como esse, que a Câmara faça um texto diferente daquele que veio do Senado. E aí a matéria deve, retornar ao Senado para que o Senado possa dar a palavra final.
A participação feminina foi destaque no 11º Fórum Parlamentar do BRICS, que pela primeira vez incluiu reuniões com parlamentares mulheres. O Congresso Brasileiro propôs que o tema da inclusão de gênero passe a ser permanente na agenda do bloco.
Países do BRICS defenderam, durante o Fórum Parlamentar, um marco regulatório comum sobre a inteligência artificial entre os países do bloco. O objetivo é priorizar os interesses, combinando crescimento tecnológico com inclusão social. Repórter Marcela Cunha.
Durante a 4ª sessão de trabalho do 11º Fórum Parlamentar do BRICS, os participantes defenderam a criação de um marco regulatório global para a inteligência artificial. Os países do bloco querem ter um papel central na regulação, garantindo uma governança compartilhada que beneficie as economias emergentes. O objetivo é garantir que a IA não seja apenas uma ferramenta de avanço econômico, mas possa ser usada para promover justiça social e erradicar desigualdades. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é o coordenador parlamentar do Fórum, os integrantes do BRICS dividem as mesmas preocupações em relação ao uso da IA, como proteção dos direitos humanos e privacidade.
Identifiquei muitas preocupações comuns entre os países que compõem o BRICS, especialmente a preocupação de que a adoção dessa tecnologia se dê de uma forma inclusiva, responsável, com preservação da privacidade dos dados e a garantia de que haverá uma ação importante para impedir eventuais abusos nessa utilização.
Durante
Durante a discussão, o representante do Irã, Mustafa Toheri, destacou a necessidade de alinhar legislações para facilitar a troca de dados, já que a falta de harmonização das regulamentações tem dificultado a cooperação entre os países. Já Sara Feleknas, dos Emirados Árabes Unidos, alertou para os riscos de ampliação das desigualdades se a tecnologia não for bem regulada. Wang Ke, do Congresso Nacional do Povo da China, relatou que alguns países estão obcecados em construir um pequeno pátio com muros altos em relação à IA, sugerindo que a falta de intercâmbio enfraquece a capacidade de responder a riscos comuns. Também foram ouvidos parlamentares da Rússia, Egito e Índia.
A senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, ressaltou o impacto transformador da inteligência artificial, especialmente na área da saúde. Segundo a parlamentar, os avanços tecnológicos têm impulsionado descobertas e inovações na medicina, com destaque para a produção de medicamentos e o desenvolvimento de vacinas terapêuticas. Ela citou o trabalho do Instituto Gamaleya, na Rússia, que utiliza biotecnologia na criação de vacinas contra o câncer, e classificou essa abordagem como um divisor de águas no tratamento oncológico, destacando o papel da inteligência artificial nesse processo. Doutora Eudócia informou ainda que pretende visitar o Instituto Russo em outubro para acompanhar de perto os estudos.
Os médicos russos já estão começando a aplicar, já estão começando a administrar nos pacientes oncológicos, no grupo de estudos, e nesse segundo semestre vão ampliar essa distribuição e esse tratamento com essa vacina. Posteriormente, nós iremos ter esses dados para que a gente possa também trazer aqui para o nosso país. Por isso a importância desse fórum aqui no nosso país, especialmente uma vez que é a primeira vez que o BRICS está ocorrendo aqui no Brasil.
Paz e segurança mundiais também foram temas discutidos em uma das sessões do 11º Fórum Parlamentar do BRICS nesta quinta-feira. Parlamentares do bloco defenderam o compromisso com política de tolerância zero contra o terrorismo e a responsabilização de autores e financiadores, sem associar terrorismo a religiões ou etnias. Repórter Alexandre Campos.
Os representantes de parlamentos foram unânimes na análise de que o atual modelo de arquitetura multilateral, construído há 80 anos depois do fim da Segunda Guerra, está desconectado das atuais necessidades mundiais. Essa também é a opinião do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para quem o BRICS deve atuar no combate ao terrorismo e na resolução de conflitos internacionais.
O multilateralismo que buscamos é pacífico, é justo, seguro, sustentável e, sobretudo e principalmente, inclusivo. E deve ecoar os próprios sentimentos que levaram à criação do BRICS e que mantém este bloco coeso: a não interferência, o respeito, a busca do consenso e a amizade fraterna entre nossos povos.
Para o presidente do parlamento do Irã, Mohamed Bagher Ghalibaf, a situação em Gaza é um exemplo de que as estruturas atuais de governança global são ineficazes e são a própria origem de crises. Ele ainda defendeu a criação de um grupo de trabalho parlamentar do BRICS para encontrar caminhos e sugerir recomendações para a reforma do sistema multilateral global. Também participaram dos debates sobre a reforma da arquitetura multilateral de paz e segurança os representantes de parlamentos da Rússia, de Cuba, de Belarus e da Índia.
O plenário do Senado também sediou debates sobre clima e sustentabilidade. Parlamentares de países como África do Sul, Índia, Irã e China declararam apoio e reconheceram responsabilidades na formulação de políticas climáticas. Na declaração final do fórum, houve apelo por metas mais ambiciosas no Acordo de Paris e ênfase em uma transição ecológica justa que não onere países em desenvolvimento. Repórter César Mendes.
O diálogo interparlamentar do BRICS sobre clima e sustentabilidade teve representantes de 6 países como oradores: África do Sul, Índia, China, Irã, Bolívia e Cuba. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, lembrou que o mais recente relatório do IPCC afirma que esta década vai determinar se vamos conseguir limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais e diz que a cooperação entre os países é fundamental nesse esforço.
Detemos recursos e capacidades que podem transformar o progresso mundial no combate às mudanças climáticas. Nossa força está na nossa união.
Vice-presidente da Câmara Alta do Parlamento da Índia, Harivansh Narayan, destacou que os BRICS reúnem 11 das mais importantes economias emergentes do mundo, quase 50% da população global e 40% do PIB mundial. Números que ressaltam a importância desses países na luta contra as mudanças climáticas. E Gholam Reza Taj Gardoum, da Assembleia Consultiva Islâmica do Irã, destacou que os parlamentos desses países têm grande responsabilidade na formulação de políticas climáticas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente ressalta protagonismo do Brasil nas discussões internacionais.
Parlamentares do BRICS debatem inteligência artificial e meio ambiente.
Fórum Parlamentar também aborda comércio exterior e multilateralismo.
Boa noite. Encerramento do Fórum Parlamentar do BRICS marca o reforço de compromissos dos países membros por acordos no comércio exterior, meio ambiente, uso da inteligência artificial e outros temas.
O repórter Antônio Vital acompanhou a cerimônia que finalizou os debates entre os parlamentares do BRICS e nações parceiras e traz as informações.
O 11º Fórum Parlamentar do BRICS terminou em Brasília com a divulgação de uma nota final de consensos com compromissos dos diversos países do grupo em torno de temas econômicos, ambientais e até relativos ao uso de ferramentas de inteligência artificial. Um dos principais pontos é o estímulo à adoção de moedas locais no comércio internacional para reduzir a dependência do dólar, a defesa de reformas de organismos como a ONU, além de críticas a medidas unilaterais como as taxas de importação impostas pelos Estados Unidos. Os países representantes do que os especialistas chamam de Sul Global, ou seja, os países em desenvolvimento, defenderam o compromisso com o multilateralismo e com uma governança global justa, equitativa e inclusiva, o que envolve a reforma de instituições como a ONU, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Organização Mundial do Comércio, isso para dar peso maior a esses países nas decisões que afetam o mundo inteiro. No encerramento do encontro, o presidente da Câmara, Hugo Mota, falou de alguns desses consensos.
Estou certo de que a solidez da nossa cooperação se assenta em dois pilares. O respeito mútuo pela diversidade dos nossos países e, em segundo lugar, o sentimento comum de compromisso com o multilateralismo, com o desenvolvimento inclusivo e com a construção de uma ordem internacional mais equilibrada. Desejamos viver num mundo pacífico, em que as disputas sejam resolvidas pelas vias diplomáticas.
O encontro reuniu parlamentares de 14 países com histórias e culturas diversas, como a Rússia, a Índia, o Brasil, a China e a África do Sul, fundadores do grupo. Mas a eles se uniram adesões recentes, como o Egito, Irã, Indonésia, além de parceiros como a Bolívia, Cuba, Nigéria e Tailândia, entre outros. Apesar das diferenças, as delegações chegaram a vários pontos de consenso. Defenderam maior cooperação internacional em saúde para permitir o acesso igual a serviços essenciais, medicamentos, vacinas e tecnologias. A mesma coisa em relação ao comércio internacional. O documento final propõe um sistema com regras justas e transparentes. Depois de várias delegações criticarem medidas de taxações de importações pelo governo de Donald Trump nos Estados Unidos, o documento assinado por todos os países criticou medidas coercitivas e unilaterais que prejudicam o comércio global. O documento final destaca ainda a importância do uso crescente de moedas locais nas transações entre os países do grupo e defende o fortalecimento do novo Banco de Desenvolvimento, chamado Banco do BRICS, presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff, assim como outra instituição criada pelos países do grupo, o Arranjo Contingente de Reservas, uma espécie de FMI do BRICS. O objetivo, nesses casos, é reforçar os instrumentos que reduzem a dependência dos países em desenvolvimento de organismos como o Banco Mundial e o FMI. Os países do BRICS também cobraram um maior envolvimento dos países desenvolvidos em ações que permitam uma transição climática justa, que não penalize os mais pobres. Elencaram para isso a necessidade de transferência de tecnologia e financiamento. O argumento é que as mudanças climáticas atingem proporcionalmente mais as populações vulneráveis. No documento final, eles se comprometem a aprovar em seus parlamentos medidas voltadas para a conservação da biodiversidade e redução da poluição, especialmente de plásticos. O impacto da inteligência artificial também foi um dos principais assuntos do encontro. Entre os consensos alcançados está a necessidade de aprovação de marcos regulatórios que garantam o uso ético, transparente e seguro da ferramenta. O documento final também defende a reforma urgente da ONU, em especial do Conselho de Segurança, para ampliar a voz dos países em desenvolvimento na manutenção da paz mundial. O presidente da Câmara, Hugo Mota, resumiu alguns dos pontos principais no encerramento do encontro.
Ao propugnar, por exemplo, pelo acesso equitativo a medicamentos, por um sistema multilateral de comércio aberto, transparente e inclusivo, ou pela reforma da governança global. O BRICS e os países parceiros não buscam somente seus interesses imediatos, mas o bem-estar geral e a estabilidade global.
No encerramento do encontro, os países do grupo defenderam a necessidade de formalização do Fórum Parlamentar do BRICS. No encerramento, a presidência do grupo foi passada para a Índia. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Parlamentares do BRICS dizem que o aumento do comércio no bloco é uma resposta à recente guerra tarifária.
A repórter Silvia Munhato acompanhou a discussão.
O aumento de tarifas de importação praticado pelos Estados Unidos foi citado de maneira velada em muitos dos discursos dos parlamentares do BRICS, que discutiram novos caminhos para o desenvolvimento econômico. No 11º Fórum Parlamentar do BRICS, em Brasília, eles condenaram a chamada guerra tarifária e defenderam o fortalecimento do comércio no bloco como uma resposta em direção ao livre comércio entre os países. O BRICS é um grupo de 11 países que buscam cooperação e maior influência política do chamado Sul Global. A cúpula dos chefes de Estado será em julho, no Rio de Janeiro. O coordenador do Fórum na Câmara dos Deputados, deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, abriu a sessão de discussão, defendendo regras de comércio justas, transparentes e previsíveis.
Precisamos encontrar as maneiras adequadas para responder pelo diálogo, pela negociação, as atuais turbulências do cenário internacional que resultam de medidas protecionistas em desrespeito às normas que estivemos construindo conjuntamente nas últimas décadas.
A vice-presidente do parlamento chinês, Tianning, diz que alguns países olham apenas para si próprios e estão tentando usar a lei da selva para substituir as regras internacionais. Esses países estariam usando tarifas como uma arma para intimidar outros países. Ela também diz que a cooperação dos países do BRICS é urgente e pode alavancar a economia do grupo e defender uma reforma que fortaleça a Organização Mundial do Comércio. Falando de improviso, o membro do Parlamento dos Emirados Árabes Unidos, Ali Al-Nuaimi, diz que o BRICS poderá oferecer ganhos para todos. A parlamentar da África do Sul, Tidimalo Legawazi, diz que a entrada de seu país no BRICS fortaleceu internamente o discurso em favor de reformas nas instituições internacionais para maior participação dos países do Sul Global. Também o vice-presidente do parlamento russo, Alexander Zhukov, disse que instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial não promovem os interesses de todos e defendeu a ampliação do uso de moedas locais entre os países do BRICS. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Parlamentares defendem legislação comum para o desenvolvimento da inteligência artificial no BRICS.
A repórter Maria Neves acompanhou a reunião sobre o tema.
Com cooperação, troca de conhecimentos e de informações, o BRICS pode se tornar uma potência global em inteligência artificial. Foi isso que defenderam os participantes de um painel sobre o assunto no Fórum Parlamentar do Bloco. Durante o encontro, parlamentares propuseram a adoção de um arcabouço legal comum entre os países para permitir o intercâmbio de dados e tecnologias, de modo a impulsionar o desenvolvimento seguro, responsável e inclusivo da IA. O representante do Irã, Mostafa Tahiri, sugeriu, entre outras medidas, a criação de uma agência multilateral especializada no desenvolvimento da inteligência artificial. O parlamentar de Cuba, Ian Pedro Carbonell, também apresentou uma série de sugestões de medidas legislativas a serem adotadas pelos países do BRICS. Para o representante de Cuba, a legislação comum deve garantir que os serviços e aplicações de inteligência artificial tenham dados abertos, verificáveis e reprodutíveis. Na opinião do deputado chinês Wang Ke, para financiar o desenvolvimento da infraestrutura necessária ao desenvolvimento equilibrado e sustentável da inteligência artificial, os integrantes do BRICS devem demandar suporte financeiro dos países desenvolvidos. O representante chinês ainda defendeu maior participação dos países do BRICS nas estruturas de governança internacional, como a Organização das Nações Unidas, para aumentar a voz do Sul Global. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A Voz do Brasil está fazendo 90 anos e a gente sabe que muita história importante já passou por aqui, no país e na sua vida. E por isso, a Rádio Câmara quer ouvir você. Conta pra gente como a Voz do Brasil faz parte da sua história. Envie uma mensagem em áudio para radio@câmara.leg.br ou um zap para 619-9978-9080. Voz do Brasil, 90 anos de informação e cidadania a todos os cantos do país.
Parlamentares dos países do BRICS afirmam que o bloco tem respaldo para implantar uma agenda climática no mundo.
O repórter Luiz Cláudio Canuta acompanhou a reunião sobre o tema.
Os países do BRICS têm respaldo para implementar uma agenda climática no mundo. Segundo os representantes dos países que participaram da terceira sessão de trabalho do Fórum Parlamentar do BRICS, que tratou de clima e sustentabilidade. Os países do bloco representam metade da população mundial, um terço da economia mundial e um quarto do comércio internacional, principalmente de combustíveis, minérios e grãos. A África do Sul desenvolve políticas para garantir redução das emissões e apoia outros países africanos. Segundo o vice-presidente do Parlamento da África do Sul, Pubala Ngovender, o aquecimento do planeta dificulta o cultivo de alimentos e o aumento do nível do mar e a mudança dos padrões de chuva podem prejudicar os recursos hídricos e trazer insegurança alimentar. Apesar de ser o país mais populoso do mundo, as emissões de gases na Índia são muito baixas e o país tem feito sua parte baseada no princípio da equidade, segundo afirma o vice-presidente da Câmara Alta do Parlamento da Índia, Halvansh Narayan Singh. Segundo ele, o país vem cumprindo as metas de neutralidade de carbono para zerar até 2070. As metas da NDC são compromissos assumidos pelos países para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O integrante do Parlamento da China, Wang Ke, afirma que o consumo de energia do país, como proporção do PIB, tem sido reduzido. O país assinou 52 documentos de cooperação sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável com 42 países e treinou mais de 10 mil pessoas para tratar do tema. O país elaborou um código ecológico e ambiental que atualmente está aberto para consulta pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Países do BRICS querem governança multipolar sobre paz e segurança.
A repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião.
Os participantes de sessão do 11º Fórum Parlamentar do BRICS em Brasília criticaram a atual governança global sobre paz e segurança, afirmando que ela não atende às necessidades de um multilateralismo inclusivo. O BRICS, grupo de 11 países que buscam maior participação do Sul Global nas instituições internacionais, terá sua reunião de chefes de Estado em julho, no Rio de Janeiro. O presidente do parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, disse que um exemplo gritante da inércia das instituições instituições é a crise em Gaza, na qual o povo palestino sofre todos os dias com bombardeios israelenses e fome. O parlamentar iraniano citou ainda o recente veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança a uma resolução que tratava do cessar-fogo na região. Para o parlamentar russo Grigory Karazin, o Ocidente interpreta as normas internacionais conforme a sua conveniência. Sobre a guerra com a Ucrânia, o parlamentar afirmou que muitos apoiam a Ucrânia, mas fecham os olhos para países em situação de pobreza e criticou o que ele chamou de 29 mil restrições ilegítimas à Rússia por conta do conflito. Também a vice-presidente do parlamento cubano, Ana Maria Mari Machado, condenou os bloqueios econômico e financeiro promovidos pelos Estados Unidos ao seu país. O presidente do parlamento da Índia, Om Birla, diz que seu país espera a colaboração de todos para prevenir ataques terroristas e citou o recente episódio no qual homens armados mataram 26 pessoas na Caxemira. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhá.
Parlamentares do BRICS defendem multilateralismo e estrutura permanente de intercâmbio entre parlamentos.
A repórter Paula Moraes acompanhou a sessão de trabalho sobre o assunto e traz as informações.
Defesa do multilateralismo, da soberania econômica, da democracia, da inclusão de populações vulneráveis e de uma estrutura permanente de intercâmbio marcaram as falas dos parlamentares que participaram de sessão de trabalho do 11º Fórum Parlamentar do BRICS, que discutiu uma cooperação interparlamentar do BRICS mais forte e duradoura. A vice-presidente do parlamento cubano, Ana Maria Mari Machado, defendeu uma reforma necessária no atual sistema financeiro mundial, com colaboração legislativa entre os membros do BRICS. Om Birla, presidente da Câmara Baixa do Parlamento da Índia, defendeu um BRICS mais justo e centrado nas pessoas. Disse também que a democracia é incompleta sem a participação ativa de jovens, de mulheres e das parcelas menos privilegiadas da sociedade. E propôs uma estrutura de trocas de experiências entre os parlamentos. Sergei Rashkov, membro da Câmara Baixa do Parlamento da República de Belarus, defendeu o multilateralismo e o diálogo interparlamentar como ferramentas importantes para uma estabilidade mundial. O parlamentar Supramahumapelo, da Câmara Baixa da África do Sul, se disse favorável à criação de novos mecanismos de cooperação interparlamentar, como a ampliação do contato entre as lideranças e consultas regulares entre especialistas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
A Rádio Câmara e o Planarinho lançam mais uma vez um desafio a crianças e adolescentes, refletir sobre o impacto das leis em suas vidas. É o concurso Eu e a Lei, com o tema Direito à Informação.
Meninos e meninas podem inscrever até 21 de julho podcasts de até 5 minutos. São duas categorias, 10 a 14 anos e 15 a 17 anos. E aí, se interessou? Leia mais em cd.leg.br/euealei.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, aponta que os acordos entre os países que formam o BRICS e seus parceiros devem necessariamente passar pelos parlamentos dos países, o que demonstra a importância dos poderes legislativos em todo o mundo.
Ele também falou sobre o crescente papel estratégico do Brasil no cenário internacional, segundo relata o repórter Luiz Gustavo Xavier.
Em entrevista coletiva sobre o 11º Fórum Parlamentar do BRICS, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, defenderam que o Brasil se torne cada vez mais protagonista em temas como agronegócio, meio ambiente e saúde pública. Os parlamentares também afirmaram que os países que compõem o bloco devem buscar um alinhamento de pautas globais, como mudanças climáticas, inteligência artificial, paz no mundo e, inclusive, alinhamento na pauta econômica, para que futuramente seja possível, até mesmo, uma moeda comum para os integrantes do bloco. Na avaliação dos presidentes, todos os acordos celebrados entre os países precisam do apoio de seus respectivos parlamentos. E por essa razão, o legislativo deve estar presente cada vez mais nesses fóruns de discussão. Para Hugo Mota, as reuniões bilaterais com os demais chefes dos parlamentos deixam um legado de protagonismo do Brasil no cenário internacional.
Que nessas conversas acabamos entrando em assuntos como, por exemplo, as últimas decisões do governo americano acerca das tarifas para diversos países que têm relações com os Estados Unidos. Essa decisão do governo americano, ela traz para o restante do mundo, primeiro, a obrigação do mundo se reconectar do ponto de vista das suas relações. Porque nós que defendemos o multilateralismo, a relação com diversos países, sem imposição, sem ficarmos a reboque de decisões que muitas vezes funcionam só de forma unilateral, fazem com que o Brasil e os países que estão aqui representados possam ter oportunidades que antes nós não tínhamos.
Na coletiva, Hugo Mota foi questionado se o projeto da Lei Geral de Licenciamento Ambiental foi discutido em alguma das reuniões bilaterais. Ambientalistas o apelidaram de Projeto da Devastação, enquanto setores produtivos o consideram essencial para destravar o desenvolvimento do país.
Não houve nenhuma colocação acerca dessa preocupação com as mudanças acerca da legislação ambiental do nosso país. Apenas nós registramos numa fala que fizemos após as sessões que tive a honra de presidir hoje, que não pode o mundo cobrar do Brasil aquilo que não faz. E se cobrar, tem que remunerar o país, porque nós não podemos ficar fadados a sermos um país subdesenvolvido eternamente. E isso só se faz com divisão de riquezas.
Mota afirmou que o tema não foi debatido nos encontros, mas ressaltou que vai tratar do projeto com responsabilidade e que a Câmara vai decidir com equilíbrio. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.